Os Estados Unidos começam a aplicar nesta semana uma nova tarifa de 25% sobre parte dos produtos brasileiros. A medida amplia a tensão comercial entre os dois países e pode afetar exportações, investimentos e a competitividade de diversos setores da economia. Quais os impactos que isso pode trazer para o Brasil e principalmente para uma região tão exportadora como o Paraná e, sobretudo, o Oeste Paranaense? Eu converso nesse momento sobre este assunto com Lúcio Scheuer, economista, professor também, que vai nos ajudar a entender e traçar aqui esse panorama dos impactos que esse novo tarifaço vai afetar o Brasil e, sobretudo, a nossa realidade paranaense. Lúcio, bem-vindo. Bom dia.
Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado por fazer parte da CBN Cascavel.
Isso. E eu já começo aqui a nossa entrevista tentando entender o seguinte aspecto. Quando se fala nessa tarifa de 25%, quem vai ser o primeiro a pagar essa conta? O exportador brasileiro, a empresa americana ou lá o consumidor dos Estados Unidos? Quem vai pagar primeiro isso?
Quem vai pagar primeiro é o exportador brasileiro. Né? É ruim para o exportador isso. Até parece que nós não estamos mais num mundo globalizado, porque o mundo globalizado, nós economistas estudamos isso, prevê que haja uma melhoria para o consumidor, para as pessoas. Né? Então cada um faz aquilo que é bom e produz para o mundo inteiro. Esse é o conceito do mundo globalizado. E a gente percebe que tem governos que estão defendendo muito seu próprio país, muitas vezes em detrimento da população, não do país dele. Né? Eles, na realidade, a gente observou, vamos tirar de fora, né, as paixões políticas, que a gente está numa época de política, a gente vê muito mais essa questão das paixões políticas do que a própria questão técnica. Nós vamos aqui analisar a questão técnica, que é o que importa para o nosso consumidor, é o que importa para o nosso exportador. Então, a gente viu aí que a questão técnica, que mais de 2 mil produtos brasileiros sofrerão a tarifa de 12,5% a 50%. Né? A média é 25%, a maioria dos produtos é 25%. E os principais produtos afetados do Brasil, os empresários, o pessoal do agro, é o arroz, o etanol, os sapatos, as roupas, os maquinários, os motores e outros equipamentos industriais. Né? Se a gente for analisar friamente aqui, a gente não será tão impactado na nossa região, porque nós não somos aqui um forte produtor de arroz, é mais o Rio Grande do Sul, né? O etanol, que é mais São Paulo, muito cana-de-açúcar, Paraná também tem, mas a nossa região não é tanto, né? O açúcar também, que faz parte da cana-de-açúcar, os sapatos, que é mais o Rio Grande do Sul, as roupas, Santa Catarina, um polo muito forte, né? Os maquinários, Santa Catarina também um polo muito forte, motores, enfim, esse é o pessoal que mais, os empresários que mais vão ser afetados com esse tarifaço que está sendo implantado pelos Estados Unidos. E ele não está. É bom deixar bem claro para o nosso ouvinte também, né, Marcelo, que não está sendo só para os brasileiros isso, não é só para o Brasil, são 60 países que estão sendo afetados, 60 economias mundiais que estão sendo afetadas, e o governo americano está fazendo isso principalmente com aqueles produtos que nós competimos com eles, né? Aqueles produtos que eles necessitam da gente muito, eles colocaram na exceção, eles não vão tarifar. Porque ele já não está, o Trump já não está com aquela popularidade toda lá, e isso ficaria muito ruim para ele. Então ele está trabalhando para o povo dele. Ele é a maior economia do mundo hoje, ele está trabalhando para o povo dele. Né? Ele está tentando melhorar essa questão da popularidade dele. As matérias-primas estratégicas, como os produtos que os Estados Unidos não produzem, que ficarão isentos do tarifaço, são as carnes, né? Aí a gente já entra mais pro Mato Grosso. Nós também temos bastante carne aqui, mas não será tarifado. As frutas, que é mais São Paulo, né? O café, mais Minas Gerais. Terras raras, que é os insumos estratégicos para a fabricação de equipamentos eletrônicos, a energia, os aviões e peças aeronáuticas. Então, esses são os produtos que não serão tarifados porque são estratégicos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam muito desses produtos brasileiros, então não vai tarifar. Mas aqueles que nós competimos com eles, eles vão tarifar. Então, a questão é essa. Qual foi o motivo? O que abriu essa investigação que começou no dia 15/7/2025? Os americanos dizem que nós temos práticas comerciais injustas. Uhum. Né? Vamos analisar isso? Em primeiro lugar, comércio digital e pagamentos eletrônicos. Aí ele vem dizendo que os tribunais brasileiros mandam remover postagens das empresas de tecnologia deles. X e Rumble. Rumble é a empresa dele. Uhum. Né? É muito complexo isso, né? Ele alega isso, que suspenderam e bloquearam também as redes sociais. A segunda área, tarifas injustas e preferenciais. Ou seja, eles alegam que nós temos tarifas preferenciais para com o México e a Índia, que competem com ele, né? Ele não gosta e colocou isso como motivo. O terceiro, a proteção à propriedade intelectual, né? Aí entra toda aquela questão do PIX. Isso é uma questão que a gente precisa analisar também. O PIX é uma ferramenta fantástica para nós. Eu até acho que o PIX vai ser, daqui a pouco vai estar no mundo todo. Uhum. Porque é uma coisa tão boa para as pessoas, que precisa estar no mundo todo. E isso é genuinamente brasileiro. E o governo americano não gosta dessa ideia. Vamos raciocinar por quê? Porque eles têm a Mastercard e a Visa.
Sim.
O que nós fazíamos em outras épocas quando nós não tínhamos o PIX? Nós fazíamos ou no cartão de débito ou no cartão de crédito. E isso passava principalmente por essas duas grandes empresas. E os empresários, o nosso empresário aqui, ele pagava um valorzinho, 2%, 3% sobre cada transação, que ia direto para eles. Esse pessoal reclamou do nosso PIX. Mas a gente tem que ver o que é bom para nós. Uhum. Né? Isso, o PIX é ótimo para nós. Eu acho que é tão bom que daqui a pouco as populações de outros países vão pedir algo parecido e o Brasil pode exportar essa tecnologia. É genuinamente brasileiro isso. Né? Aí ele fala também do combate à corrupção, que o governo brasileiro não combate a corrupção. Quer dizer, é complicado, né? Que o Brasil não coíba a circulação de mercadorias falsificadas, isso é vero. Ele tem um pouco de razão.
Sim,
Nós precisamos melhorar nisso, porque isso prejudica a entrada do produto dele aqui, porque nós aceitamos os produtos falsificados. E daí a gente sabe de tudo que tem no mercado aí, né? Acesso ao mercado de etanol. Isso é verdade também, nós cobramos 18% só de tarifa no etanol que nós exportamos a eles, e eles cobram só 12,5% no etanol que eles exportam para nós. E o desmatamento ilegal que persiste no Brasil, que é uma verdade também. Então ele tem algumas razões, ele não tem outras razões. O desmatamento legal, porque é ruim para ele? Uma coisa brasileira isso, não teria que ser ruim para ele. Mas nós nos tornamos uma potência no agro, também por conta do desmatamento ilegal. Né? E nós competimos muito forte no agro com ele. Então ele colocou isso também como uma área que ficou sob investigação. Então, analisando tecnicamente, ele tem algumas razões e outras razões nós temos. Então esse é o problema, é isso que está colocado e o Brasil está tendo dificuldades de negociar isso para não ter essas tarifas. Mas fato é que não é só o Brasil, isso também precisa ficar claro, são 60 países, ele está fazendo com um montão de países, com um montão de economias, ele está colocando esse tarifaço.
Daqui a pouco a gente vai falar da capacidade do governo brasileiro em negociar tudo isso, mas antes de falarmos desse processo de negociação, eu queria, professor, de repente fazer, não sei se isso é possível, traçar um comparativo entre esse tarifaço com aquele primeiro, que teve uma repercussão até um pouco maior. E por que eu quero tentar traçar esse comparativo? Porque como já colocado aqui, em tudo que foi apresentado, os dados, o governo americano ele justifica esse tarifaço, trazendo tantos componentes econômicos, mas também ali alguns componentes políticos, alguns componentes um pouco sensíveis. O que é possível diferenciar esse tarifaço daquele primeiro que teve uma repercussão um pouco maior?
O primeiro teve uma repercussão maior porque foi praticamente só político.
Uhum.
E agora é um tarifaço que eles enquadraram de uma forma mais técnica. Então fica mais fácil de nós defendermos agora, fica mais fácil do Brasil defender. Porque quando é político, é político. A gente sabe que os dois países têm lados opostos. Fica um pouco mais difícil. Então, o problema é esse. O primeiro foi mais político e esse é mais técnico, né? E essa parte técnica o Brasil precisa defender lá daí. A parte política já é mais complicada para nós analisarmos aqui, né? Mas a parte essa parte técnica agora nós precisamos defender para tentar fazer com que não entre em vigor essa tarifa, porque vai ser ruim para os nossos empresários, para os nossos produtores aqui do Brasil, que não tem culpa nenhuma disso, né? Nós somos competitivos, daí porque nós somos competitivos, a gente precisa pagar mais caro por isso. É ruim essa questão, né?
Por ser uma tarifa, então, mais técnica, essa segunda, e realmente mais embasada em questões econômicas, o Brasil consegue ir para essa mesa de negociação com convicção, com preparo, com alguma coisa realmente para criar uma negociação com os Estados Unidos? Ou o Brasil precisa fazer algum ajuste, precisa melhorar em alguma coisa para pelo menos conseguir dialogar ali de igual para igual, de governo para governo, para tentar mitigar os impactos dessa tarifa?
O Brasil precisa mostrar o que está sendo feito nessas questões que ele está alegando, né? O PIX não tem conversa, eles têm que entender que nós realmente somos muito bons.
Inegociável.
Nisso. Isso é inegociável, isso não existe. Nós não podemos prejudicar a nossa população porque o governo de lá quer. Agora, tem outras coisas que eles têm algumas razões, né? O desmatamento. Nós precisamos ser mais sustentáveis, nós precisamos acabar esse desmatamento que historicamente realmente é um problemaço para nós, né? O combate à corrupção, a gente precisa melhorar nisso, né? A proteção da propriedade intelectual, tarifas preferenciais, é ruim, apesar de que nós temos autonomia para fazer isso, nós podemos negociar, como nós podemos negociar com os Estados Unidos também, mas fato é que nós somos superavitários. Então, se nós sentarmos, o que significa sermos superavitários? Nós exportamos mais para os Estados Unidos do que eles exportam para nós. Eles são deficitários conosco. Então, nós temos algumas cartas nas mangas. Uhum. Né? Nós podemos escolher alguns produtos também e tarifar eles mais. Apesar de que o governo não quer entrar por essa via agora, porque seria ruim também. Né? Enfim, mas a gente tem que sentar na mesa de negociação, a gente precisa negociar. Né? E negociar de forma técnica, essa é a melhor parte. A questão política daí não é conosco, né? Não é com os técnicos, daí tem que ser presidente com presidente daí, né?
Achei interessante, professor Lúcio, você ter mencionado essa questão de devolver a tarifa, porque sempre quando há um tarifaço ou alguma sanção econômica, sempre acaba surgindo essa argumentação ou essa afirmação de que o Brasil também tenha que tarifar, colocar tarifas semelhantes, algum tipo de retaliação. Mas economicamente falando, deixando de lado a questão política, economicamente falando, nem sempre é viável devolver com outro tarifaço, né?
A retaliação é sempre o pior caminho. O melhor caminho é a mesa de negociação, mostrar. Se nós somos superavitários, nós temos cartas na manga para negociar. Então, a negociação é sempre o melhor caminho. Eu não gosto da retaliação e nada funciona a retaliação. Né? Sentar na mesa e conversar é sempre o melhor caminho.
Isso. E o que é interessante também aqui observar, talvez de que forma possamos trazer isso para a nossa realidade, porque foi muito bem explicado, professor, no início da entrevista, que alguns outros estados serão mais impactados do que o estado do Paraná e, sobretudo, o Oeste Paranaense, até porque a nossa produção acaba indo até um pouco para os produtos que ficaram isentos nesse tarifaço.
Não se citou aqui o soja, que é a nossa força, não se citou o milho, que é a nossa força, se citou aqui as carnes, que vão ficar como uma exceção, não vai ser tarifado, porque eles precisam muito das nossas carnes, né? Então, a nossa região, a princípio, passou meio ileso nessa história aí, né? Mas o Brasil como um todo, a gente precisa analisar o Brasil como um todo, o Brasil como um todo vai ter as suas dificuldades, vai ter os seus problemas, né?
Isso mesmo. E o que é o importante observar dessa história também, dessa exceção, me parece que a gente volta nessa questão do primeiro tarifaço dos Estados Unidos. Porque o primeiro, como teve muito mais motivações políticas do que econômicas, houve um prejuízo muito maior no
Muito,
primeiro tarifaço.
muito
E aí,
grande.
talvez esse segundo, talvez os prejuízos foram um pouco reduzidos no comparativo.
Exatamente, por ser uma questão técnica, né? Então, por ser uma questão técnica e não política, nós somos muito bons no que nós fazemos, não ficou de todo ruim para nós. Então, está tudo bem, né? É para nós aqui, mas a gente precisa analisar o Brasil. Porque se realmente entrar em vigor e os nossos empresários venderem menos, isso vai ser ruim para a economia brasileira. E se é ruim para a economia brasileira, de alguma forma acaba sendo ruim para nós aqui no nosso. Não é ruim diretamente, mas indiretamente acaba sendo ruim para o Brasil todo, né? Então, negociar, negociar e negociar, tentar resolver isso, até por todas essas cartas que nós temos na mão, por nós importarmos mais do que nós exportamos para eles, por nós sermos superavitários em relação a... Enfim, eles exportam mais para nós do que nós exportamos para eles. Então, não faz muito sentido isso. A gente precisa sentar e negociar, né?
Ou seja, é uma negociação que, se bem estruturada, bem feita, o Brasil tem tudo para sair ganhando desse
Claro,
tarifaço.
claro, é isso, é isso é que nós enxergamos, porque se nós só exportássemos para eles e não importássemos nada, aí realmente nós estaríamos numa situação bem frágil.
Desvantagem.
Isso em desvantagem, mas da forma que está, a gente importa muito deles, importa mais do que exportamos para eles.
Muito bem. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado, professor?
Só torcer para que realmente os nossos brasileiros sejam bons negociadores, para que a embaixada consiga fazer toda essa negociação e que não entre em vigor, que não seja ruim para o Brasil, né?
Isso mesmo. Professor Lúcio, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. É sempre uma satisfação recebê-lo e conversar sobre economia aqui no nosso CBN Cascavel.
Obrigado a você, Marcelo. Estamos sempre à disposição.